Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
Olá, amigos e amigas do esporte. Eu sou Maranhão Viegas e nós estamos começando mais um episódio do Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte que te mantém informado sobre as principais notícias do esporte e sobre como a aplicação das políticas públicas estão transformando a vida de milhões de brasileiros por todos os cantos do país. Quem está aqui com a gente hoje é uma estrela do basquete feminino brasileiro que deixou as quadras para entrar em outra seleção, a dos especialistas que ajudam a transformar o esporte em uma ferramenta de inclusão social acessível a todos os brasileiros. Eu estou falando de Iziane Marques, secretária nacional de excelência esportiva do Ministério do Esporte. Seja bem-vinda, Iziane.
Muito obrigada, Maranhão. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do trabalho que temos feito no Ministério do Esporte, especialmente na Secretaria Nacional de Excelência Esportiva. O esporte tem um poder transformador incrível e é um privilégio estar contribuindo para que mais brasileiros tenham acesso a ele, seja no alto rendimento ou na descoberta de novos talentos.
Que legal, olha, vamos lá, a nossa conversa de hoje começa com a nova lista de atletas selecionados pelo programa Bolsa Atleta no edital de 2025. Ela foi divulgada há alguns dias atrás e trouxe um novo recorde de selecionados, não é isso, Iziane?
É isso, nós temos um novo recorde na categoria pódio, a lista que saiu é a primeira de contemplados. Certamente haverá ao menos mais uma lista com os atletas que ainda se encontram com pendências. Para citar um exemplo aqui, temos atletas do tênis de mesa que não estão com nomes nessa lista porque ainda não tiveram seu plano ratificado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa.
Izzy, mas essa é uma lista, você já disse que vai ter uma modificação. A gente pode ter um parâmetro de qual foi o aumento de atletas selecionados do ano passado para cá? Você pode nos dar uma noção disso?
Temos aí um aumento de 25% do número de atletas contemplados do ano passado para esse ano no Bolsa Pode.
Bom, e como deve proceder um atleta, Izzy, que viu seu nome na lista? O que ele tem que fazer a partir do momento em que ele se vê incluído nessa lista de selecionados do programa Bolsa Atleta?
Bom, agora com o nome publicado, esses atletas deverão acessar o sistema Bolsa Atleta e assinar o termo de adesão, se estiverem aptos. A priori, o atleta presta contas do ano anterior. E se não tiver pendências, ele está liberado para essa assinatura. Todos os atletas foram notificados via e-mail, sistema do Bolsa Atleta e o WhatsApp. Dados esses fornecidos por eles mesmos, né? A lista, ela foi, assim, um recorde. Então, a gente espera que esses atletas tenham esse acompanhamento para a gente conseguir que todos eles realmente assinem o termo de adesão o quanto antes.
Você já esteve com a gente em outro momento e contou parte da sua trajetória esportiva. Mas tem sempre gente nova ouvindo o nosso podcast, por isso eu te pergunto. Você foi bolsista do programa no início da sua carreira. Diga pra gente qual a importância do Bolsa Atleta na vida de quem decide investir no esporte como a atividade principal da sua vida.
Bom, no meu caso, eu recebi o Bolsa Atleta em dois momentos muito diferentes da minha carreira. Já como uma atleta consagrada, primeiro após conquistar a medalha no Pan-Americano de Guadalajara em 2011 e depois como medalhista do Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino em 2014. Este já no final da minha trajetória nas quadras. E mesmo nesse estágio, o programa teve um papel muito importante. Foi um reconhecimento do meu desempenho, da minha dedicação ao esporte por tantos anos. E mais do que isso, foi um incentivo para que eu continuasse competindo em alto nível, representando o Brasil com orgulho. O Bolsa Atleta é isso, ele valoriza quem está começando sim, mas também quem já trilhou um caminho, venceu desafios e continua ali se dedicando com amor ao esporte. E hoje, como secretária, eu trabalho para que cada vez mais atletas possam ter esse apoio ao longo de toda a carreira.
Isso é uma coisa importante que você está falando, não só o atleta que já tem projeção nacional pode ser beneficiado pelo Bolsa Atleta, não é isso? É, quem está começando também tem uma oportunidade de, na base, ainda ser apoiado por esse programa, não é isso?
Sim, a primeira categoria do programa Bolsa Atleta é a categoria de base e estudantil. Elas têm o mesmo valor de R$ 410 mensais em 12 parcelas, né? E elas justamente estão aí para apoiar esses atletas que estão em direção ao alto rendimento, né? Estão construindo sua carreira e que muitas vezes é os que mais precisam, né? Desse apoio inicial, aonde ainda não são atletas que terão um patrocínio ou um salário, né? Então, o Bolsa Atleta se faz ainda mais importante nessa fase.
Oi, Ziane, durante o feriadão da Páscoa, o esporte brasileiro viveu pelo menos duas grandes emoções. A primeira foi com o Hugo Calderano, ganhador do título mundial de tênis de mesa, num resultado histórico da conquista que ele conseguiu lá na China, justo o lugar que tem tradições dos maiores campeões da modalidade. Depois, a nossa Rebeca Andrade conquistou o prêmio Laureus, Oscar do esporte mundial na Espanha. São dois atletas brasileiros de ponta que são bolsistas do programa Bolsa Atleta, não é isso?
Isso. O Hugo Calderano e a Rebeca são dois exemplos incríveis de que o esporte brasileiro tem de melhor. E ambos são bolsistas do programa Bolsa Atleta há muitos anos. O Hugo Calderano está há mais de 15 anos no programa, né? E a Rebeca aí desde 2012, então também mais de 10 anos, mais de uma década sendo contemplados. Os dois hoje estão atualmente recebendo o Bolsa Atleta Pódio,
que é a categoria mais alta do
Categoria mais alta do programa. Ver o Hugo conquistar um título da etapa da Copa do Mundo de Tênis de Mesa em território chinês, onde a modalidade é praticamente uma religião, é histórico. E a Rebeca, com aquele carisma e talento único, sendo reconhecida com o prêmio Laureus, o Oscar do esporte, mostra o quanto ela já é um ícone mundial da ginástica. Essas conquistas não acontecem do dia para a noite. Elas são resultado de muito trabalho, de uma rede de apoio. E o Bolsa Atleta está nessa trajetória, garantindo condições para que esses talentos possam seguir se dedicando a alto rendimento. E a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa história.
Isso é tão bacana. Num episódio passado, a gente estava falando sobre a importância da gente escolher o assunto do nosso episódio passado, era o jogo limpo e a ética, a importância da ética no esporte. Quando você traz esse dado da importância da história do Hugo e da Rebeca, é importante também que eles sirvam de modelo para as novas gerações que estão assistindo o desempenho deles, não é isso? Essa nova geração que está vendo no esporte uma porta de entrada para transformar sua vida, não é?
Com certeza, eu acho que esse é o grande legado do esporte. São pessoas que inspiram pessoas, são brasileiros que com muita luta conquistaram o seu espaço no mundo e hoje servem de exemplo para milhares de crianças e adolescentes crescendo e vislumbrando neles também uma oportunidade através do esporte. E isso é impagável, né? E eu falo sempre desse sentimento de pertencimento, de patriotismo que o esporte traz, né? De realmente, literalmente, vestir a camisa da seleção brasileira, vestir a camisa do seu país, né? Ter orgulho de ser brasileiro. Isso só quem faz é o esporte. E esses atletas, eles são isso. Eles são essa conquista do pertencimento do povo brasileiro através da sua imagem, projetando o nome do nosso país para o mundo afora.
Olha, eu queria que você que estivesse nos ouvindo aí no nosso podcast, pudesse ver o sorriso da Iziane e a franqueza com que ela faz uma declaração dessa. A gente sente na voz a importância e a valorização que a Iziane dá ao que o esporte lhe proporcionou na vida. E pegando o gancho dessa observação, eu queria lembrar que você teve alguns dias participando de um fórum organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro que tinha como tema principal o papel da mulher no esporte. No seu entender, a realidade brasileira mudou muito em relação ao espaço, ao respeito e à participação feminina nas atividades esportivas?
Sim, Maranhão. Eu participei desse fórum do Comitê Olímpico do Brasil com muito orgulho, porque discutir o papel da mulher no esporte é fundamental. E posso dizer que sim, o Brasil avançou bastante. Hoje vemos mais mulheres em quadra, nas pistas, nos tatames, nos campos e também nos cargos de liderança, na gestão esportiva, na arbitragem, na ciência do esporte. Mas ainda há muito caminho pela frente. O respeito, a visibilidade, a igualdade de oportunidades ainda não são uma realidade plena. A gente segue enfrentando barreiras culturais, desigualdades salariais, preconceitos velados e até explícitos em alguns casos. Por isso, estar onde estou hoje, como secretária nacional de excelência esportiva, é também um ato político. Eu represento muitas mulheres que vieram antes de mim e abro caminhos para tantas outras que virão. O esporte precisa ser um espaço de igualdade e a nossa luta é para que isso se concretize de forma definitiva. E nesse sentido, o ministro André Fufuca tem tido um papel fundamental. Ele permitiu que uma mulher assumisse o mais alto cargo hierárquico do esporte de alto rendimento no governo federal. E não só isso. toda a cadeia de diálogo com alto rendimento também está sendo ocupada por mulheres. A diretora responsável pela certificação da Lei Pelé, a diretora da Lei de Incentivo ao Esporte, a presidente da ABCD, todas as mulheres liderando essas áreas estratégicas. Isso mostra um compromisso real com a equidade de gênero e com uma gestão que valoriza a diversidade também nas decisões. A gente está abrindo portas, sim, mas agora com o apoio institucional necessário para mantê-las abertas.
É um reconhecimento muito bacana desse momento do esporte brasileiro e, sobretudo, de quem está à frente das políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério do Esporte. Aliás, esse ano, 2025, é um ano muito importante para o Brasil no cenário mundial esportivo. Nós estamos nos preparando para receber o Mundial de Ginástica Rítmica, que acontece em agosto no Rio de Janeiro. Qual é a expectativa, Isiane, do Ministério do Esporte para esse evento? O que é que ele pode trazer de avanço para a nossa ginástica?
Bom, o Mundial de Ginástica Rítmica 2025 é um marco importante para o Brasil, não só porque vamos sediar uma competição de altíssimo nível no Rio de Janeiro, mas também porque é uma chance real de impulsionar ainda mais a modalidade do nosso país. A expectativa do Ministério do Esporte é muito positiva. Desde janeiro de 2022, já repassamos mais de 2,1 milhões para apoiar a preparação da nossa seleção. E agora, em 2025, teremos mais de 1,70 milhões destinados à realização do evento e à manutenção da estrutura de alto rendimento. Nós também, ao longo de mais de 10 anos, então desde 2010, já repassamos mais de 17 milhões à Confederação Brasileira de Ginástica para apoio a essas nossas atletas. Esses recursos eles foram fundamentais para garantir desde a locação de imóveis, transporte, aquisição de materiais, recursos humanos, passagens e cursos, tudo isso em parceria com o centro de treinamento que está em Aracaju, que é uma referência nacional e aonde a equipe da Seleção Brasileira treina. Só para o Mundial, nós destinamos 1 milhão apenas para a despesa de inscrição, mostrando nosso compromisso com a participação ativa do Brasil em casa, com tudo que nossas atletas merecem. Esse evento vai deixar um legado esportivo, técnico e simbólico. E temos certeza que nossa ginástica vai brilhar diante do mundo.
A gente já está na torcida aqui para que esse desempenho se concretize mesmo, porque apoio não vai faltar. Na sua gestão à frente da Secretaria Nacional de Excelência Esportiva, você tem tratado com especial carinho um projeto de transição de carreira. Eu queria que você explicasse por que é fundamental que o atleta pense no seu futuro e estude com muito cuidado o que fazer depois de vencer o auge da sua condição esportiva.
Ô Maranhão, esse é um tema muito importante para mim, porque sei o quanto é desafiador e muitas vezes doloroso o processo de transição de carreira de um atleta. A vida esportiva é intensa, mas também tem um ciclo. E é fundamental que o atleta pense no seu futuro desde cedo. Quando o auge da carreira chega ao fim, é preciso estar preparado para os novos desafios, seja no mercado de trabalho ou em outras áreas de interesse pessoal e profissional. Por isso, a Secretaria Nacional de Excelência Esportiva, em construção com a sociedade civil, tem se dedicado com muito carinho à implementação do Programa Excelência para a Vida. Esse programa vai ser um suporte essencial para os atletas, oferecendo apoio educacional, profissional e psicológico, para que possam se adaptar a essa nova fase da vida com mais tranquilidade e confiança. A ideia é que o atleta tenha uma vida pós-carreira plena, integrada à sociedade e capaz de enfrentar os desafios dessa transição. Queremos garantir que todos os atletas que tanto deram ao esporte possam construir novas trajetórias, seja no mercado de trabalho ou em áreas que o interessem pessoalmente. Esse programa está em construção, mas temos a convicção de que ele será um divisor de águas para muitos atletas, permitindo que eles se sintam apoiados e valorizados em cada etapa da sua jornada.
Pois, e a gente está chegando no final da nossa conversa. Eu gostaria de te ouvir sobre a expectativa de futuro para o Brasil nesse próximo ciclo olímpico que tem Los Angeles no horizonte e que já começou, não é mesmo?
Sim, Maranhão. O ciclo olímpico já começou e a expectativa é muito positiva. A preparação para Los Angeles 2028 está sendo construída desde já, com muito trabalho e foco no desenvolvimento dos nossos atletas. O Brasil tem uma história rica nos Jogos Olímpicos e não tenho dúvidas de que o próximo ciclo será ainda mais promissor. Um dos passos mais importantes que estamos dando é o fortalecimento das parcerias institucionais entre as entidades responsáveis pelo alto rendimento. Formamos um grupo de trabalho com o Comitê Olímpico do Brasil, responsável pelas confederações que gerem as modalidades olímpicas, e a Comissão Desportiva Militar do Brasil, CDMB, responsável pelo PAA, Programa de Incorporações de Atletas de Alto Rendimento nas Forças Armadas, para construir juntos políticas direcionadas aos atletas olímpicos. A ideia é integrar esforços e expertises para garantir que os nossos atletas tenham o apoio necessário para atingir o seu máximo potencial. Aqui na Secretaria Nacional de Excelência Esportiva, estamos acompanhando de perto os programas de apoio ao alto rendimento, como o Bolsa Atleta, na base o Revelar Talentos, e o programa Excelência para a Vida, que acabamos de falar também, garantindo que nossos atletas estejam não só prontos fisicamente, mas também mentalmente preparados para o desafio que será a competição. Nos próximos anos, a nossa missão é continuar fortalecendo a base do esporte no Brasil, ampliar o acesso à formação para o alto rendimento e melhorar a infraestrutura para os atletas. Acredito que com o apoio de todos envolvidos, o Brasil será uma potência novamente.
Eu tenho certeza disso e a gente está no rumo certo com todos esses relatos que você acaba de nos fazer. Eu queria muito agradecer a tua participação. Esse microfone estará sempre aberto para as novidades do esporte de excelência que você tão bem comanda. Você é sempre a nossa convidada especial por aqui, viu, Iziane? Muito obrigado pela sua participação e pelo seu tempo, que eu sei que é muito corrido.
Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre nossa secretaria e sobre todos os nossos programas. Obrigada.
Pessoal, é isso por hoje. A gente agradece muito a Iziane Marques, que esteve aqui, a nossa secretária nacional de excelência esportiva, que foi a entrevistada desse episódio do Jogo Rápido.